sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 4 de junho. Foi o dia em que tropas chinesas entraram na praça de Tiananmen, em Pequim, para porem fim ao movimento pró-democracia. Centenas, se não milhares de pessoas, morreram. Foi em 1989. Hoje, aqui em Washington, tempo de chuva, lá fora 17 graus. Como sempre, vamos estar no ar hora e meia e eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Dezenas de pessoas mortas na explosão de uma bomba de gasolina no Ghana. A União Europeia diz que há novos acesos combates na Ucrânia em violação grave do cessar-fogo. Na primeira meia hora da hora e meia de emissão, vamos estar dedicados à Angola. Um deputado do MPLA diz que a oposição encoraja a migração para as cidades para criar dificuldades ao governo. Temos a declaração e reações.
Isto é a confissão clara de que estão esgotados de ideias. Isto é claramente a confissão de que o Partido Regime já não tem mais respostas.
Eduardo dos Santos vai receber uma carta a falar da sentença do ativista Rafael Marques.
Na carta, os assinantes consideram que o caso reflete o que chama de deterioração do ambiente da liberdade de expressão em Angola.
Vamos ter os pormenores dessa e outras reportagens. Fique connosco. Mas para já, vamos às notícias internacionais. É hoje com a Mâncio Miguel.
Uma explosão numa bomba de gasolina na capital do Ghana matou cerca de 90 pessoas que se tinham abrigado durante chuvas torrenciais. Autoridades ganenses confirmaram o acidente e notícias do local referem que a explosão seguida de incêndio alastrou aos edifícios vizinhos num local próximo da Praça Nkrumah, no centro de Accra. Um porta-voz dos bombeiros referiu que a explosão foi causada por um incêndio que irrompeu no edifício e que se alastrou à bomba de gasolina e a outros edifícios.
A União Europeia afirmou que renovados confrontos no leste da Ucrânia esta semana constituem a mais séria violação do cessar-fogo concluída em fevereiro passado. Falando à imprensa em Bruxelas, um porta-voz da União Europeia disse que estes confrontos vão certamente criar uma nova espiral de violência e sofrimento. Ambas as partes acusam-se mutuamente pelo reacender dos confrontos que recomeçaram perto da cidade de Donetsk, onde cerca de 1000 rebeldes pró-russos, apoiados por artilharia e tanques, desencadearam uma ofensiva de madrugada a oeste da cidade.
Na China, equipas de salvamento recuperaram mais dezenas de corpos de um navio que afundou no rio Yangtze, havendo agora poucas possibilidades de se encontrarem sobreviventes. A agência oficial de notícias disse que mais 39 corpos foram encontrados depois das autoridades terem aberto buracos no casco do navio. O número de vítimas é agora oficialmente de 65. Estão ainda desaparecidas quase 400 pessoas.
Em Hong Kong está a realizar-se uma vigília noturna para assinalar o aniversário da repressão em 1989 de manifestantes pró-democracia. Milhares de pessoas congregaram-se hoje no Victoria Park, em Hong Kong, para esta manifestação que ocorre a poucos dias de uma votação crucial para o futuro político do território. Esta vigia anual é o único evento público em território chinês, relembrando o massacre de Tiananmen. No resto do país é, de facto, proibida qualquer alusão ao facto.
O antigo vice-presidente da Federação Internacional de Futebol, Jack Warner, diz ter provas de envolvimento financeiro da organização nas eleições de 2010 em Trinidad e Tobago, o seu país de origem. Warner diz que foi formalmente acusado de corrupção, aliás, disse que foi formalmente acusado de corrupção numa declaração pela televisão que tem documentos e cheques que ligam à FIFA às eleições desse país. Na semana passada, o Departamento de Justiça americano acusou 14 pessoas de conspiração, fraude e lavagem de dinheiro num esquema em que teriam sido pagos mais de 150 milhões de dólares em direitos de comercialização em torneios de futebol. Warner faz face a um pedido de extradição dos Estados Unidos.
O Supremo Tribunal de Justiça do Egito anulou esta quinta-feira a sentença que tinha ilibado o ex-presidente egípcio Hosni Mubarak da acusação de cumplicidade na morte de 846 manifestantes em 2011. O tribunal revelou que um novo veredicto será anunciado a 5 de novembro. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O aumento da população nos principais centros urbanos do país, particularmente Luanda, é uma realidade que causa transtornos ao governo com falta de infraestruturas e meios para lidar com esse fluxo populacional. Uma destacada figura do MPLA acusou agora os partidos da oposição de transportarem cidadãos de zonas rurais para as cidades com objetivos de complicarem a sua governação. A oposição nega a acusação e acusa o MPLA de incompetência na aplicação de políticas definidas por si mesmo. Koko Mukuta.
O quarto vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, denunciou em declarações à Voz da América a alguns partidos da oposição, sem citar nomes, que se dedicam a transportar cidadãos do interior para a capital angolana com o objetivo de criar dificuldades ao executivo em matérias de assentamentos populacionais.
Há partidos políticos que têm incentivado isso, trazer seus militantes à periferia da cidade, o caso de Luanda, Kakwap, por exemplo.
Qual é o partido já agora?
Não vamos aqui entrar em acusações, mas há aproveitamentos políticos, mas toda a gente sabe. Não precisamos criar aqui embaraço político ou querer acusar alguém, mas aproveitamento político tem havido. Aproveitamento político daqueles que querem, no âmbito da extensão, a imagem que querem criar, que estão em todo o território nacional, trazem pessoas que ocupam zonas em desenvolvimento ou com projetos públicos ou espaços fechados, como é o caso da, se reparar, a estrada que vai para a cidade de Cacoaco.
A acusação de Pinto, apesar de não ter destinatário identificado, não ficou sem resposta. Benedito Daniel, presidente da bancada parlamentar do PRS, refuta e afirma que o MPLA é o culpado da sua própria desgraça por não conseguir descentralizar os serviços sociais que obrigam as populações a se deslocarem para a capital angolana.
A própria governação, pelo contrário, é que faz com que haja êxodo das populações das suas zonas para Luanda, porque é o único sítio onde encontram o mínimo conforto. Isso não tem nada a ver com os partidos políticos. Não haveria nenhum interesse nos partidos políticos da oposição para trazerem pessoal em Luanda, que nem sempre vivem bem.
Já Lindo Bernardo Tito, deputado da Casa CE, diz que o MPLA usa este argumento porque não consegue implementar os serviços básicos no país.
A estratégia vai no sentido de minimizar a realização dos interesses coletivos, ou seja, a realização dos serviços públicos essenciais para as pessoas, como, por exemplo, a educação e a saúde.
Por seu lado, Adalberto Costa Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, considerou de absurda as declarações de João Pinto e afirmou que o governo angolano não tem políticas que possam manter os cidadãos nas suas zonas de origens.
Surpreende-me que uma resposta de um deputado de um partido do regime tenha uma postura destas, a tirar a suspeição para a oposição. Isto é a confissão clara de que estão esgotados de ideias. Isto é claramente a confissão de que o partido regime já não tem mais respostas para os desafios que a Angola tem. Não só está a governar mal, como não sabe para onde deve caminhar. E lamento que um deputado, até teoricamente jovem, tenha tanta falta de ideias que possa atirar uma questão destas de responsabilidade exclusiva de quem está no governo, para os partidos da oposição. Lamento. Mas tenho a certeza que a UNITA está pronta. a poder sentar-se com o governo e ajudar a dar-lhe ideias de solução para este permanente movimento de imigração interna, que é negativo.
De recordar que João Pinto fez estas declarações à Voz da América quando respondia às denúncias da Associação SOS Habitat da privatização das reservas fundiárias em Luanda, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
A organização Índice de Censura, Index on Censorship, apelou ao presidente Eduardo dos Santos que anule a pena suspensa de 6 meses de prisão ao jornalista e ativista Rafael Marques. O Eduardo Ferro diz-nos que a carta foi assinada por 50 personalidades, empresários e académicos.
Entre as personalidades mais conhecidas estão o realizador de cinema Steve McQueen, do filme 12 anos como escravo, e o fundador da Wikipedia, Jimmy Wales. Na carta, os assinantes consideram que o caso reflete o que chama de deterioração do ambiente da liberdade de expressão em Angola, através do uso de leis de difamação, abusos policiais e interferência com jornalistas, ativistas e manifestantes. Apelamos para que se tomem medidas imediatas para se inverter estas tendências preocupantes, diz a carta, dirigido ao presidente José Eduardo dos Santos, em que os signatários dizem desconhecer qualquer esforço sério do Procurador-Geral para investigar imparcialmente e com credibilidade as alegações dos crimes de que Rafael Marques foi acusado. A carta considera que o trabalho de Rafael Marques é fundamental, não só para Angola, mas para o mundo, e apela ao presidente para que assegure que os padrões da lei internacional serão aplicados durante o processo iniciado pelos advogados de Rafael Marques. Rafael Marques foi alvo de uma acusação de que calúnia e difamação por vários generais depois da publicação do seu livro Diamantes de Sangue. No julgamento, os generais retiraram as suas acusações, mas o procurador pediu uma pena de 30 dias, que foi posteriormente aumentada pelo juiz para 6 meses de pena suspensa.
Era o Eduardo Ferro. Perto de 300 antigos trabalhadores angolanos da ex-República Democrática Alemã, a Alemanha Comunista, marcham na sexta-feira, dia 5, diante da União Europeia, como forma de pressionar o governo de Angola a pagar o que dizem ser ordenados em atrasos desde 1991. A manifestação surge depois dos operários angolanos terem escrito 2 cartas ao presidente da República para a resolução do problema, mas sem resposta. Manuel José.
Depois dos ex-trabalhadores angolanos terem feito várias marchas na Alemanha diante da embaixada angolana e endereçado cartas ao presidente da República sem terem obtido resposta, Miguel Cabango, coordenador do núcleo dos ex-trabalhadores, diz não terem encontrado outra saída senão reclamar diante dos eurodeputados na Bélgica.
Não vemos outra alternativa porque já marchamos tantas vezes na Alemanha. O governo não pronuncia-se até agora. Ora, então iremos a Bruxelas para então apresentar esse assunto ao Parlamento Europeu e ao mundo. Não é a nossa intenção de manchar a imagem angolana cá na Europa, mas a necessidade nos obriga, porque esse é o direito que nos cabe. Estamos a exigir aquilo que é nosso e estamos a exigir que haja uma solução definitiva. Enquanto isso não acontecer, as marchas vão continuar.
Cabango diz contarem para esta manifestação em Bruxelas com antigos trabalhadores angolanos que residem em várias partes da Europa.
Teremos o apoio também das comunidades locais, da Bélgica, da França e mesmo também da Holanda. Temos também colegas ex-trabalhadores que lá vivem e que estamos a trabalhar em conjunto para então que essa marcha seja mesmo uma mega marcha.
De acordo com os ex-trabalhadores e alguns documentos que possuem, são cerca de 1.700 ex-trabalhadores que esperam receber a cada 180 mil dólares de uma tranche que dizem já ter sido entregue ao Ministério do Trabalho, mas nunca chegou às mãos dos seus verdadeiros donos. Os ex-trabalhadores angolanos na antiga Alemanha comunista. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos falar de um problema que existe um pouco por toda a Angola, mas é um problema grave para todos. Falamos da venda de medicamentos falsos. No UIGE está já a operar um laboratório que permite a detecção desses medicamentos e não só. Muniz Francisco.
A diretora provincial da saúde no UIGE, Luísa Cambuta, considerou hoje que o novo laboratório instalado na Direção Provincial da Saúde Pública, além de detectar medicamentos contrafeitos e falsos e o controle de grandes endemias, é abrangente nas áreas de formação de técnicos de saúde na província.
A Direção Provincial, através da Inspeção Provincial de Saúde, tem estado a levar a cabo várias atividades que culmina, né, em vários resultados, que é a detenção de alguns medicamentos que não oferecem um princípio ativo para o fim que foi destinado, e temos aqueles casos onde nós detectamos alguns medicamentos que não podem ser comercializados. Tendo em conta esta situação, o governo provincial instalou a nível do Departamento de Saúde Pública um mini laboratório para o controle de qualidade.
Cambuta, que falava em entrevista exclusiva à Voz da América, afirmou que o mini laboratório já se encontra em funcionamento.
Até o momento não notificamos diferentes medicamentos com este problema. Apenas tinha sido identificado um antihipertensivo. Este não oferecia o princípio ativo.
Ela revelou também os procedimentos dados aos casos suspeitos ou na detenção de qualquer medicamentos contrafeitos ou falsos.
Nesses casos, nós comunicamos à Inspeção-Geral do Ministério da Saúde, onde este confirma, confirma ou desconfirma a informação dada pela Inspeção Provincial, e também tem, quer dizer, quando a informação é verdadeira, aí serve de alerta para o país todo.
O novo laboratório de controlo de qualidade de medicamentos e grandes endemias também presta apoio aos serviços de saúde militar na província, segundo explicou a diretora provincial da saúde.
Também temos estado a prestar apoio à polícia, os serviços de saúde da polícia, os serviços de saúde também das forças armadas. Dizer que também tem a principal função deste laboratório é a detenção precoce de alguma enfermidade que pode advir, de uma epidemia, por exemplo, que pode advir.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta sexta-feira, o Angola Fala Só está no Uíge, no norte de Angola. Não haverá, portanto, chamadas para o nosso programa como habitual. No Uíge, o Angola Fala Só está a discutir com representantes do MPLA, da UNITA e da CASA o desenvolvimento económico dessa província. Vamos agora para a província do Coanza Sul, onde a atividade sanitária na comuna da Sanga, no município da Sela, desenvolve-se com muitas dificuldades. Para agudizar a situação, a Sanga não tem médicos e as consultas são feitas apenas por alguns técnicos, como nos diz o Fernando Caetano.
O único centro de saúde na comuna da Sanga não tem capacidade para atender a demanda. Augusto Daire Luciano, chefe do referido centro, conta as principais dificuldades enfrentadas.
Em termos de saúde, eu digo que vamos, assim, paulatinamente. Apesar de que nós temos tido algumas epidemias, sobretudo de malária, estamos, assim, alguns casos, ou as doenças mais frequentes, que são mesmo a malária, as doenças respiratórias agudas, as doenças diárias agudas, e algumas infecções da pele.
Augusto Daire Luciano diz que a unidade não tem médico e conta apenas com 7 técnicos que se ocupam de pequenas cirurgias e consultas. O centro necessita de pelo menos mais 6 técnicos para que cada secção, além de médicos, possa atender à demanda populacional, mas Luciano garante haver medicamentos suficientes na unidade, que tem uma ambulância e que ajuda no transporte dos doentes. A grande necessidade mesmo, e segundo o chefe do Centro de Saúde da Sanga, passa pela construção de mais postos de saúde nos bairros, por forma a encurtar as distâncias que os pacientes e familiares têm de percorrer para serem atendidos.
Nós temos tido alguns doentes que ainda têm, que percorrem 40, 45 quilômetros à procura mesmo dos serviços.
A Sanga tem cerca de 32 mil habitantes e a agricultura é a sua principal atividade. Não tem luz elétrica da rede, mas tem água canalizada. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol e começamos em Portugal, onde a grande notícia é, claro, está Jorge Jesus, JJ, que levou o Benfica ao bicampeonato e à Taça da Liga na época passada, pois vai deixar os encarnados para ir para os seus grandes rivais, o Sporting. Há uma ligação à Angola nesta contratação, ligação essa que levou um dirigente do Benfica a dizer: há petróleo em Alvalade. O jornal Correio da Manhã faz notar que o angolano Álvaro Sobrinho controla 30% do capital do Sporting. Segundo os jornais portugueses, o Sporting vai ter que pagar ao seu atual treinador, Marco Silva, 1,5 milhão de euros para ele se ir embora, e a contratação de Jorge Jesus, essa vai custar entre 10 e 18 milhões por três épocas. Cláusula de rescisão, diz o jornal O Jogo, é de 15 milhões de euros. Há dinheiro? Há Jesus. Jesus, que durante a sua permanência no Benfica conquistou 3 títulos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e 5 taças da Liga. E quem é que vai para o Benfica? Diz-se que é Rui Vitória, que treinou a época passada o Vitória de Guimarães. O futebolista André, que está integrado na seleção portuguesa em estágio, disse ser uma boa escolha.
É um grande treinador, tenho grande carinho por ele, foi ele que me levou para a primeira divisão. Agora não sei se isso está certo, independentemente de para onde ele vá, se ficar no Vitória ou não. Desejo as maiores felicidades e tenho certeza que ele tem capacidade para isso.
Era o jogador do Vitória de Guimarães, André, a falar sobre a possibilidade do treinador Rui Vitória ir para o Benfica. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, deu a conhecer os seus últimos rankings. A Alemanha continua no topo, o Brasil está agora em segundo lugar, a Argentina desceu para terceiro, Colômbia em quarto, Brasil em quinto. Portugal continua em sétimo. No que diz respeito aos palopes, Cabo Verde continua a ser o melhor, apesar de ter descido um lugar para 38º. Moçambique subiu 5, ultrapassou em Angola, está em 81º. Angola também subiu, mas só um lugar e está em 88º. A Guiné-Bissau caiu 23 lugares para o número 131. São Tomé subiu 2, mas continua o último dos palopes em 188º. O melhor país africano é a Argélia, em 21º. Campeonato do Mundo Sub-20 a decorrer na Nova Zelândia, dia histórico para o Fiji. É verdade, bateu as Honduras por 3-0 num jogo do Grupo E, tem agora possibilidades de se qualificar, tem 3 pontos, os mesmos que as Honduras, que no último jogo do grupo tem pela frente a Alemanha, que se qualificou batendo o Uzbequistão por 3-0. Brasil também já se qualificou, assim já qualificados para os oitavos de final, temos Estados Unidos, Portugal, Brasil e Alemanha. Basquetebol americano, NBA, hoje temos o primeiro jogo da final. O Golden State recebe o Cleveland Cavaliers. Esta é a Voz da América. Na apresentação está convosco João Santa Rita. A África está a reduzir a fome e a desnutrição, revela um relatório das Nações Unidas que acrescenta que Angola e São Tomé e Príncipe constam da lista de países africanos que atingiram as metas de desenvolvimento do milénio no que respeita à segurança alimentar. Amâncio Miguel.
Tal como outras partes do mundo, a África definiu 2 metas na área de segurança alimentar: baixar a subnutrição e reduzir a fome. O relatório diz que a subnutrição na África subsaariana reduziu de 33% para 23% entre 1990 e 2015. Contudo, o mesmo documento mostra que, apesar da redução percentual, o número real de pessoas subnutridas cresceu de 176 milhões para 220 milhões.
There is a lot of improvement. Heads of state of O diretor-geral assistente da FAO, Bukary Tijani, diz que há muita melhoria na segurança alimentar em África e os chefes de Estado africanos tomaram uma decisão concreta em Malabo, na Guiné Equatorial. A declaração de Malabo para a aceleração do crescimento da agricultura foi aprovada faz um ano. Antes desta declaração, outros encontros tiveram lugar para conceber um roteiro para a redução da fome, incluindo o de Maputo, em 2003, que produziu uma declaração apelando aos governos africanos para investirem 10% dos seus orçamentos na agricultura. O novo relatório da FAO indica que Angola, Djibouti, Camarões, Gabão, Gana, Mali e São Tomé e Príncipe atingiram as metas relevantes de redução para metade da subnutrição e números absolutos de pessoas sofrendo de fome. O relatório diz que a África Ocidental fez avanços relevantes ao aliviar 11 milhões de pessoas da fome. Para a FAO, isso é um progresso significante, apesar do crescimento rápido da população e secas recorrentes nos países do Sahel. A África Oriental e Austral registram algum progresso, mas a África Central não registrou nenhum.
The effect of climate change, civil strife, epidemics like the Ebola and others, and also some instability.
Tijani sublinha que os obstáculos da segurança alimentar em África incluem os efeitos das mudanças climáticas, conflitos armados, epidemias como a Ebola e outras situações. O relatório diz também que a taxa de pobreza em África reduziu em 23% entre 1993 e 2011.
Era o Amâncio Miguel aqui na Voz da América, quando aqui nos Estados Unidos, aqui em Washington, são neste momento 13 horas 27 minutos, portanto, dentro de 3 minutos vai entrar aqui o Eduardo Ferro. Ele tem à sua frente várias reportagens sobre Moçambique. Chamamos também a atenção para o facto de termos uma notícia de última hora, uma notícia de que o secretário de Estado na Guiné-Bissau foi preso, aparentemente preso por alegadamente estar envolvido na venda de passaportes diplomáticos e outros. Vamos ter os pormenores na segunda meia hora da nossa emissão com o Eduardo Ferro, em que vamos também falar de Moçambique. Portanto, isso a partir das 13h30, hora de Washington. Faltam aqui neste momento 2 minutos, 45 minutos para isso. E vamos ficar até lá. Eu vou-me despedir e toda a equipa que esteve aqui comigo também se vai despedir para já. Mas vamos ficar com uma voz que está bem em moda em Angola, Yola Semedo, com Volta Amor.
Andei pensando em nós dois há uma semana, amor. Este moço que está comigo não me compreende, não me conhece. Não tem teu charme nem teu toque. Onde é que eu estava quando aceitei? Que eu aceitei amor. Mas se no amor tu não estás bem, regressa, regressa.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Ucrânia recomeça um confronto perto de Donetsk. Dezenas de milhares de pessoas em vigília em Hong Kong, relembrando o massacre de Tiananmen. No Ghana, explosão de uma bomba de gasolina mata 60 pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Calvius, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos na Guiné-Bissau, onde o secretário de Estado das Comunidades Idelfrides, Manuel Gomes Fernandes, foi detido por volta das 16 horas locais, em Bissau, e levado para a sede da Polícia Judiciária, disse à Voz da América uma fonte segura. Gomes Fernandes é acusado pelas autoridades policiais e judiciais de alegada venda ilegal de passaportes diplomáticos e de serviços. Na passada segunda-feira, a Voz da América informou que o secretário de Estado tinha sido abordado por oficiais de diligências, mas que resistira à prisão. Hoje foi abordado por oficiais em plena rua de Bissau e escoltado, sem muito alarme, para a sede da Polícia Judiciária. Recorde-se que, meses atrás, muitos cidadãos estrangeiros foram apanhados com passaportes diplomáticos e de serviço, os quais tinham a assinatura do secretário de Estado das Comunidades, em vez da assinatura do ministro titular dos Negócios Estrangeiros, tal como impõe a lei. Idelfrides Gomes Fernandes é secretário de Estado das Comunidades desde o governo da transição, saído do golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Entretanto, tinha ocupado o mesmo cargo no governo de Carlos Gomes Júnior. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora a Moçambique, onde alguns economistas dizem que o risco de o projeto ProSavana provocar graves situações de exclusão social é real, sobretudo porque não parece que o Estado moçambicano tenha capacidade de coordenar este programa agrário de elevados investimentos e de grande movimentação de pessoas. Mas o governo diz por seu turno que essa abordagem não faz sentido. Ramos Miguel.
O economista João Mosca, da organização Observatório do Meio Rural, diz ter muitas inquietações relativamente a este projeto que envolve Moçambique, Brasil e Japão, tendo como objetivo o desenvolvimento do setor agrário nas províncias norteñas de Niassa e Nampula e central da Zambésia. João Mosca, que é também docente universitário, diz que se questões de exclusão e de gestão de terras surgiram noutros países onde foram desenvolvidos projetos idênticos, em Moçambique essas situações também pode ocorrer.
Temos inquietações sobre a questão da ocupação e da gestão de terras. Temos preocupações sobre a questão da transformação rápida da estrutura agrária e da estrutura económica no território, onde a agricultura perde muito peso e sobe muito a mineração. E tudo o que isso implica em termos de desenvolvimento rural, em termos de inclusão ou não de uma parte significativa da população. Temos preocupações sobre a transparência do processo e ligado a isso, a questão do acesso à informação em relação aos governos que estão metidos nisso, inclusive à própria organização da estrutura do ProSavana.
Acha que neste momento o Estado moçambicano tem capacidade para coordenar este processo todo?
Temos dúvidas sobre a capacidade do Estado como instituições de coordenar este programa imenso de grandes investimentos, de grande movimentação de pessoas, de grande suporte, grandes previsões de aumentos de produção. Temos preocupações preocupações em relação com a política económica que deve estar associada a investimentos e a desenvolvimento de espaços que são maiores que muitos países e com populações maiores que muitos países que existem no mundo. Então, estamos preocupados com esse conjunto de coisas e que estamos num processo de diálogo, de conversa, e vamos ver como é que isto vai resolver.
Mas essas situações podem não ocorrer.
O que nós não podemos dizer é que essas preocupações não vão acontecer. Portanto, temos que pôr a possibilidade de acontecerem, sendo otimistas, mas também prevendo que pode acontecer dificuldades e, sobretudo, quais são as medidas para que, existindo eventuais dificuldades e problemas de natureza diversa, que a conflitualidade não atinja proporções graves e que existam mecanismos de diálogo e de conversação.
Entretanto, Calixto Bias, um dos coordenadores do ProSavana no Ministério Moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar, diz não ser correto trazer para Moçambique abordagens sobre situações que ocorreram noutras partes do mundo.
Essa questão dos sem terra é uma tentativa de trazer abordagens que acontecem noutros quadrantes do mundo para Moçambique. Eu penso que não é muito verdade, porque nós, por exemplo, no contexto do ProSavana, o que nós queremos fazer é olhar para os diferentes grupos de produtores e encontrar abordagens específicas para esses grupos de produtores. Porque reconhecemos que já aconteceram intervenções no passado que não distinguiam os diversos tipos de produtores. Então, nesse contexto, sim, pode haver exclusão. Mas num contexto em que nós reconhecemos que os produtores não são todos iguais, têm objetivos, necessidades e desafios diferentes, e nós queremos fazer intervenções específicas, aí eu penso que nós minimizamos muito essa questão de exclusão.
O ProSavana, que vai ser implementado ao longo do chamado Corredor de Nacala, visa melhorar as condições de vida das populações através de um desenvolvimento regional sustentável e inclusivo e modernizar a agricultura para aumentar a produção e a produtividade agrícola. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Um moçambicano de nome Justice Malati foi encontrado morto na cela de uma esquadra da polícia de Davytown, perto da cidade sul-africana de Joanesburgo. Simeão Pongueno tem mais detalhes.
A família do malogrado considera que a polícia matou Justice Malat, já que foi na mesma esquadra onde, em fevereiro de 2013, foi encontrado morto o jovem taxista moçambicano Emílio Maci, depois de ser amarrado e arrastado no asfalto atrás de um carro da polícia. Segundo o jornal sul-africano The Star, citando esposa e vizinhos do malogrado, Justice Malat fora detido pela polícia solicitada para impor a ordem numa discussão com sua mulher por causa de consumo excessivo de álcool por Malate. A polícia levou o imigrante moçambicano para a esquadra, mas no dia seguinte foi encontrado morto na cela. As versões da família e da polícia sobre a morte de Justice Malat na cela são diferentes. O presidente Jacob Zuma reconheceu recentemente, numa entrevista à televisão de Moçambique em Maputo, que agentes da polícia do seu país se tornaram grosseiros para com a população que devem proteger. Os tiros e mortes registrados ontem à noite em plena esquadra da polícia de Alexandra, próximo do local onde a 18 de abril foi assassinado o imigrante moçambicano Manuel Josias Sitol, e foram provocados por um oficial que matou sua esposa, outras duas pessoas e um major policial, e depois fugiu, mas os seus colegas perseguiram-no, tendo-o alvejado mortalmente. O casal ia abrir um processo sobre violência doméstica. Com dados oficiais indicando que pelo menos 50 pessoas são assassinadas por dia na África do Sul, o país é considerado um dos lugares mais violentos do mundo, fora das zonas de guerra. Entretanto, técnicos superiores das instituições da polícia da ECDC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, estão reunidos em Pretória, discutindo assuntos relacionados com migração, visto único, serviços correcionais e tratamento de refugiados na região. Simeão Panguana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguana. Em Nampula, a proliferação de doentes mentais está a assumir contornos preocupantes. De facto, registram-se nos últimos tempos um aumento descontrolado de doentes mentais que fazem da rua a sua segunda casa, tal como refere a Adina Soadé.
Alguns são abandonados pela própria família e outros deixam a sua casa por razões familiares e econômicas. Para o psiquiatra Alfredo Ernesto, o abandono de doentes está estreitamente ligado à discriminação de que esse grupo é vítima. Ele explica que o fenômeno tem muitas implicações negativas, nomeadamente o aumento de casos de abuso sexual quando se tratam de mulheres e crianças. No caso dos homens, Alfredo Ernesto considera que são uma ameaça e que muitos crimes de assaltos à residência podem estar relacionados com a doença mental.
É muito sabido de que a doença mental é muito discriminada, realmente, em toda a sociedade, em todo o mundo. Então, a saúde mental não está ter aquela consideração, tanto para os familiares, assim como o próprio doente, ele, naquilo de ser discriminado, ele também começa a se inferiorizar. Então, em todo canto, existe discriminação, existe estigmatização do doente mental ou da doença mental.
A província de Nampula possui apenas um centro de tratamento de doenças mentais que funciona à semelhança das unidades sanitárias do Estado. Além de tratar doentes da província, recebe igualmente pacientes do Niassa, Cabo Delgado e Zambésia. Flor Bela, voluntária no Centro de Saúde Mental São João de Deus, diz que são tratadas pessoas que padecem de várias patologias. Esquizofrenia e epilepsia são as mais frequentes. No ano passado, mais de 8 mil doentes foram tratados na unidade.
Muitas vezes eles só estão a vaguear pelas ruas, a deambular pelas ruas e por algum motivo chegam ao hospital central, às vezes por algum acidente ou por alguma agressão. Ou então são a própria polícia que os recolhe e leva ao hospital psiquiátrico. Numa primeira abordagem fazemos o tratamento e muitas vezes temos algum dado positivo, porque o doente, quando inicia um tratamento com medicação, os psicofármacos, vai o ajudar a recuperar a sua memória, o seu sentido crítico, e ele próprio já nos ajuda na sua identificação. Hoje já consegue dizer o nome, amanhã já se lembram de onde é a sua casa, já lembram o nome do pai ou da mãe. Aos poucos e poucos, assim que ele vai recuperando a nível mental, já nos consegue ir dando alguma identificação. Então, estes são os casos que nós chamamos casos de sucesso, porque rapidamente conseguimos fazer a sua reinserção.
Em relação ao acolhimento de doentes mentais que residem nas ruas da cidade, Flor Bela alerta que é uma tarefa de todos, também do setor da ação social, saúde e da polícia. O Centro de Saúde Mental São João de Deus já elaborou um projeto para a criação de um espaço comum para acolhimento de doentes mentais que residem na rua. O mesmo foi submetido à Direção Provincial de Saúde, mas até agora não houve qualquer resposta. De Nampula, para a Voz da América, Adina Soalém.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. A Índia e os Estados Unidos renovaram um pacto de cooperação de defesa para aprofundar os laços militares durante a visita à Índia do secretário de Defesa americano. Tal como refere o Paulo Oliveira, o principal centro de atenção será a cooperação marítima devido às preocupações mútuas sobre a expansão da presença naval chinesa.
O aspecto mais significativo do novo acordo de enquadramento foram as medidas para melhorar a capacidade de defesa da Índia, incluindo a coprodução e co-desenvolvimento de tecnologias militares. O pacto foi assinado pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter, e o ministro da Defesa indiano, Manohar Parrikar. Os dois projetos atraíram as atenções em que os Estados Unidos vão ajudar a Índia a construir e a desenhar um porta-aviões e motores de jato. Com a conclusão da visita de Carter nesta quinta-feira, os dois países indicaram que vão acelerar as conversações sobre aqueles projetos. Já a Deva Renade é um especialista de política externa em Nova Delhi.
Particularly, I feel that the co-development and co-production of aircraft carrier.
Considero dizer que se trata de decisões estratégicas com enormes implicações e que, se forem concretizadas, vão constituir um marco no relacionamento. A visita de Ashton Carter à Índia incluiu uma paragem no comando naval indiano da região leste, a primeira visita de um secretário da Defesa dos Estados Unidos a uma base naval indiana. Entidades norte-americanas consideram que a visita demonstra o compromisso no sentido da segurança marítima que os dois países desejam melhorar. Raul Bedi, da revista James Defense Weekly, em Nova Delhi, salienta que o novo acordo irá promover o aumento de cooperação naval entre os dois países. Segundo ele, a decisão fica-se a dever à crescente instabilidade criada com as iniciativas da China de estender o seu alcance para o Oceano Índico, uma região por onde chega a maior parte do abastecimento petrolífero de Nova Delhi.
If you look around the region, the Indian Navy is a very formidable, or is developing to be a fairly formidable force. And the problem for both India and the US.
Se olharmos para a região dos Bedi, vemos que a Marinha Indiana está a tornar-se uma força formidável. O problema, tanto para a Índia como para os Estados Unidos, é a expansão da Marinha Chinesa na região do Oceano Índico. Relativamente ao projeto de porta-aviões, Bedi considera que a cooperação entre Nova Delhi e Washington deve aumentar em todos os aspectos. Os mídias indianos referem que as autoridades americanas reiteraram o pedido para que ainda convide o Japão para exercícios conjuntos de combate naval que são realizados anualmente. Nova Delhi tem sido relutante por não desejar ser vista como uma parte de uma aliança. Carter deslocou-se à Índia após ter visitado Singapura e o Vietnã, onde indicou que os Estados Unidos vão realizar parcerias militares com as nações da Ásia-Pacífico e manter uma forte presença naquela região.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português. Em Hong Kong está a realizar-se uma vigília noturna para assinalar o aniversário da repressão em 1989 de manifestantes pró-democracia. Milhares de pessoas congregaram-se hoje no Victoria Park, em Hong Kong, para esta manifestação que ocorre a poucos dias de uma votação crucial para o futuro político do território. Esta vigília anual é o único evento público em território chinês, relembrando o massacre de Tiananmen. No resto do país é, de facto, proibida qualquer alusão a essa data. Naquilo que constitui também uma tradição anual, as autoridades chinesas tiveram vários ativistas pró-democracia nos dias que antecederam um aniversário e os censores da internet fizeram horas extraordinárias para apagar das redes sociais as alusões à violenta repressão. Entretanto, o porta-voz do Departamento de Estado americano, John Kirby, apelou hoje à China para libertar os ativistas detidos por causa deste aniversário e para deixar também de molestar aqueles que querem relembrar o sucedido em Tiananmen. No dia 4 de junho de 1989, o governo comunista chinês mandou para as ruas de Pequim tropas e tanques para dispersar as manifestações que decorriam há várias semanas na praça de Tiananmen. As estimativas variam e apontam para pelo menos centenas, se não mesmo milhares de mortos. No seu receptor está a Voz da América. A África reduz a fome e a desnutrição, revela um relatório das Nações Unidas que acrescenta que Angola e São Tomé e Príncipe constam da lista de países africanos que atingiram as metas de desenvolvimento do milénio respeitantes à segurança alimentar. Amâncio Miguel tem mais pormenores.
Tal como outras partes do mundo, a África definiu duas metas na área de segurança alimentar: baixar a subnutrição e reduzir a fome. O relatório diz que a subnutrição na África subsaariana reduziu de 33% para 23% entre 1990 e 2015. Contudo, o mesmo documento mostra que, apesar da redução percentual, o número real de pessoas subnutridas cresceu de 176 milhões para 220 milhões.
There is a lot of improvement. Heads of state of all the African countries have met.
O diretor-geral assistente da FAO, Bukhari Tijani, diz que há muita melhoria na segurança alimentar em África. E os chefes de Estado africanos tomaram uma decisão concreta em Malabo, na Guiné Equatorial. A declaração de Malabo para a aceleração do crescimento da agricultura foi aprovada faz um ano. Antes desta declaração, outros encontros tiveram lugar para conceber um roteiro para a redução da fome, incluindo o de Maputo, em 2003, que produziu uma declaração apelando aos governos africanos para investirem 10% dos seus orçamentos na agricultura. O novo relatório da FAO indica que Angola, Djibouti, Camarões, Gabão, Gana, Mali e São Tomé e Príncipe atingiram as metas relevantes de redução para metade da subnutrição e números absolutos de pessoas sofrendo de fome. O relatório diz que a África Ocidental fez avanços relevantes ao aliviar 11 milhões de pessoas da fome. Para a FAO, isso é um progresso significante, apesar do crescimento rápido da população e secas recorrentes nos países do Sahel. A África Oriental e Austral registram algum progresso, mas a África Central não registrou nenhum.
The effect of climate change, civil strife, epidemics like the Ebola and others, and also some instances.
Tijani sublinha que os obstáculos da segurança alimentar em África incluem os efeitos das mudanças climáticas, conflitos armados, epidemias como a Ebola e outras situações. O relatório diz também que a taxa de pobreza em África reduziu em 23% entre 1993 e 2011.
Comandantes militares líbios leais ao governo instalado em Trípoli afirmaram que a planeada missão militar europeia destinada a impedir os barcos dos traficantes de pessoas de atravessarem o Mediterrâneo está votada ao fracasso. Acrescentam que se o plano for avante, isso aprofundará ainda mais as divisões na Líbia. Tratou-se da quinta reunião anual de altas patentes líbias na base naval de Trípoli, mas neste país dividido entre dois governos e dois exércitos rivais, muitos militares encontram-se do lado do governo com sede em Tobruk e que conta com reconhecimento internacional. No porto encontram-se meia dúzia de vedetas usadas pela Guarda Costeira Líbia para tentar interceptar, sem grande sucesso, os navios transportando os imigrantes. Mas as forças líbias estão mal equipadas e não conseguem mesmo pôr termo à entrada no país de dezenas de milhares de refugiados da África subsaariana atravessando as fronteiras dos países vizinhos. Khaled Al-Ghali é o encarregado do treino dos guardas fronteiriços e argumenta que os líbios sofrem muito mais com a chegada dos imigrantes ilegais do que os europeus. Segundo ele, muitos daqueles que entram na Líbia são criminosos, incluindo traficantes de armas e de drogas. Khaled diz que as forças líbias e qualquer um dos dois governos não dispõe de equipamentos tais como veículos blindados ou aviões não tripulados para patrulhar eficazmente as fronteiras. Segundo ele, os seus homens precisariam também de treino para usar eventualmente esses equipamentos e também para saber lidar com os imigrantes no âmbito das normas internacionais. É isso que ele pretende dos europeus, mas tal não vai materializar-se porque tanto os europeus como os americanos, que tomaram partido pelo governo de Tobruk, decidiram que enquanto continuar o perigoso braço de ferro entre os dois lados, não vão fornecer material de guerra. A União Europeia pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que deu seu aval a uma missão militar para combater os traficantes de pessoas, mas nenhum dos dois governos líbios parece interessado em dar o seu consentimento. Isso poderá dizer que a União Europeia só irá aumentar as suas interseções nas águas internacionais, adiando os seus planos para entrar nas águas líbias e destruir os barcos dos traficantes em terra. Mas esse adiamento pode ser curto, com o aumento cada vez maior do fluxo de imigrantes. Só em 2014, cerca de 170 mil pessoas atravessaram o Mediterrâneo a partir da Líbia e as autoridades europeias temem que esse número seja muito maior este ano. De acordo com o coronel Ashur Margani, um destacado oficial líbio, os europeus estão a cometer um erro muito grande agindo unilateralmente. Segundo ele, a única maneira de fazer frente ao problema é criar uma estratégia envolvendo os líbios, acrescentando que se os militares europeus tentarem avançar sozinhos, só aumentarão o problema. Tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a habitual página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol e começamos em Portugal, onde a grande notícia, é claro, está Jorge Jesus JJ, que levou o Benfica ao bicampeonato e à Taça da Liga na época passada, pois vai deixar os encarnados para ir para os seus grandes rivais, o Sporting. Há uma ligação à Angola nesta contratação, ligação essa que levou um dirigente do Benfica a dizer: há petróleo em Alvalade. O jornal Correio da Manhã faz notar que o angolano Álvaro Sobrinho controla 30% do capital do Sporting. Segundo os jornais portugueses, o Sporting vai ter que pagar ao seu atual treinador, Marco Silva, 1,5 milhão de euros para ele se ir embora. E a contratação de Jorge Jesus, essa vai custar entre 10 e 18 milhões por três épocas. Cláusula de rescisão, diz o jornal O Jogo, é de 15 milhões de euros. Há dinheiro? Ah, Jesus! Jesus, que durante a sua permanência no Benfica conquistou 3 títulos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e 5 taças da Liga. E quem é que vai para o Benfica? Diz-se que é Rui Vitória, que treinou a época passada o Vitória de Guimarães. O futebolista André André, que está integrado na seleção portuguesa em estágio, disse ser uma boa escolha.
É um grande treinador, tenho grande carinho por ele. Foi ele que me levou para a primeira divisão. Agora não sei se isso está certo, independentemente de por onde ele vá, se ficar no Vitória ou não. Desejo as maiores felicidades e tenho certeza que ele tem capacidade para isso.
Era o jogador do Vitória de Guimarães, André André, a falar sobre a possibilidade do treinador Rui Vitória ir para o Benfica. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, deu a conhecer os seus últimos rankings. A Alemanha continua no topo, o Brasil está agora em segundo lugar, a Argentina desceu para terceiro, Colômbia em quarto, Brasil em quinto. Portugal continua em sétimo. No que diz respeito aos palopes, Cabo Verde continua a ser o melhor, apesar de ter descido um lugar para 38º. Moçambique subiu 5, ultrapassou em Angola, está em 81º. Angola também subiu, mas só um lugar e está em 88º. A Guiné-Bissau caiu 23 lugares para o número 131. São Tomé subiu 2, mas continua o último dos palopes em 188º. O melhor país africano é a Argélia, em 21º. Campeonato do Mundo Sub-20 a decorrer na Nova Zelândia, dia histórico para o Fiji. É verdade, bateu as Honduras por 3-0 num jogo do Grupo E. Tem agora possibilidades de se qualificar. Tem 3 pontos, os mesmos que as Honduras, que no último jogo do grupo tem pela frente a Alemanha, que se qualificou batendo o Uzbequistão por 3-0. Brasil também já se qualificou. Assim, já qualificados para os oitavos de final, temos Estados Unidos, Portugal, Brasil e Alemanha. Basquetebol americano, NBA. Hoje temos o primeiro jogo da final. O Golden State recebe o Cleveland Cavaliers.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, amanhã aqui no Angola Fala Só da Voz da América, uma edição especial que foi gravada esta semana pela nossa colega Ana Guedes como Dianora, em Uíge, em Angola. Portanto, amigo ouvinte, já sabe que amanhã poderá ouvir mais uma edição do Angola Fala Só aqui na Voz da América. Tempo ainda para as notícias nesta emissão em português da Voz da América. A União Europeia afirmou que renovados confrontos no leste da Ucrânia esta semana constituem a mais séria violação do cessar-fogo concluído em fevereiro passado. Falando à imprensa em Bruxelas, uma porta-voz da União Europeia disse que esses confrontos vão certamente criar nova espiral de violência e sofrimento. Ambas as partes acusam-se mutuamente pelo reacender dos confrontos que recomeçaram perto da cidade de Donetsk, onde cerca de 1000 rebeldes pró-russos, apoiados por artilharia e tanques, desencadearam uma ofensiva na madrugada a oeste da cidade. Em Hong Kong está a realizar-se uma vigília noturna para assinalar o aniversário da repressão em 1989 de manifestantes pró-democracia. Milhares de pessoas congregaram-se hoje no Victoria Park em Hong Kong para esta manifestação que ocorre a poucos dias de uma votação crucial para o futuro político do território. Aqui nos Estados Unidos, o antigo governador da Flórida, Jeb Bush, indicou que vai anunciar a entrada na corrida para a nomeação presidencial pelo Partido Republicano no decurso de um comício a realizar em Miami no dia 15 deste mês. O anúncio foi feito através de uma mensagem no Twitter. Filho e irmão de dois antigos presidentes, respectivamente George Herbert Bush e George W. Bush, Jeb Bush, de 62 anos de idade, anunciara no final do ano transato estar a adotar as medidas preliminares na corrida à Casa Branca. A explosão de uma bomba numa bomba de gasolina na capital do Ghana matou cerca de 90 pessoas que se tinham abrigado naquele local durante chuvas torrenciais. O Supremo Tribunal de Justiça do Egito anulou esta quinta-feira a sentença que tinha libado o ex-presidente egípcio Hosni Mubarak da acusação de cumplicidade da morte de 846 manifestantes em 2011. O novo veredito será anunciado a 5 de novembro. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel m.portugues.com e podem acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 17 graus. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica é agora de Rashad Smith. Títulos das principais notícias: a União Europeia considera que confrontos no leste da Ucrânia constituem a violação de cessar-fogo. Em Hong Kong, assinalou-se aniversário do massacre de 1989 em Tiananmen. O antigo governador da Flórida, Jeb Bush, vai anunciar a candidatura pelo Partido Republicano 4 de junho de 2015. Quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Terminaremos com o resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E começamos em Moçambique, onde alguns economistas dizem que o risco do projeto para a savana provocar graves situações de exclusão social é real, sobretudo porque não parece que o Estado moçambicano tenha a capacidade de coordenar este programa de elevados investimentos e de grande movimentação de pessoas. Mas o governo diz que esta abordagem não faz sentido. Ramos Miguel.
O economista João Mosca, da Organização Observatório do Meio Rural, diz ter muitas inquietações relativamente a este projeto que envolve Moçambique, Brasil e Japão, tendo como objetivo o desenvolvimento do setor agrário nas províncias norteñas de Niassa e Nampula e central da Zambésia. João Mosca, que é também docente universitário, diz que se questões de exclusão e de gestão de terras surgiram noutros países onde foram desenvolvidos projetos idênticos, em Moçambique essas situações também pode ocorrer.
Temos inquietações sobre a questão da ocupação e da gestão de terras. Temos preocupações sobre a questão da transformação rápida da estrutura agrária e da estrutura económica no território, onde a agricultura perde muito peso e sobe muito a mineração. Tudo o que isso implica em termos de desenvolvimento rural, em termos de inclusão ou não de uma parte significativa da população. Temos preocupações sobre a transparência do processo e ligado a isso a questão do acesso à informação em relação aos governos que estão metidos nisso, inclusive à própria organização da estrutura do ProSavana.
Acha que neste momento o Estado moçambicano tem capacidade para coordenar este processo todo?
Temos dúvidas sobre a capacidade do Estado como instituições de coordenar este programa imenso de grandes investimentos, de grande movimentação de pessoas, de grande suporte, grandes previsões de aumentos de produção. Temos preocupações em relação com a política económica que deve estar associada a investimentos e a desenvolvimento de espaços que são maiores que muitos países, com populações maiores que muitos países que existem assim no mundo. Então, estamos preocupados com esse conjunto de coisas e que estamos num processo de diálogo, de conversa, e vamos ver como é que isto vai resolver.
Mas essas situações podem não ocorrer.
O que nós não podemos dizer é que essas preocupações não vão acontecer. Então, temos que pôr a possibilidade de acontecerem, sendo otimistas, mas também prevendo que pode acontecer dificuldades e, sobretudo, quais são as medidas para que, existindo eventuais dificuldades e problemas de natureza diversa, que a conflitualidade não atinja proporções graves e que existam mecanismos de diálogo e de conversação.
Entretanto, Calixto Bias, um dos coordenadores do ProSavana no Ministério Moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar, diz não ser correto trazer para Moçambique abordagens sobre situações que ocorreram noutras partes do mundo.
Essa questão dos sem terra é uma tentativa de trazer abordagens que acontecem noutros quadrantes do mundo para Moçambique. Eu penso que não é muito verdade, porque nós, por exemplo, no contexto do ProSavana, o que nós queremos fazer é olhar para os diferentes grupos de produtores e encontrar abordagens específicas para esses grupos de produtores. Porque reconhecemos que já aconteceram intervenções no passado que não distinguiam os diversos tipos de produtores. Então, nesse contexto, sim, pode haver exclusão. Mas num contexto em que nós reconhecemos que os produtores não são todos iguais, têm objetivos, necessidades e desafios diferentes, e nós queremos fazer intervenções específicas, aí eu penso que nós minimizamos muito essa questão de exclusão.
O ProSavana, que vai ser implementado ao longo do chamado Corredor de Nacala, visa melhorar as condições de vida das populações através de um desenvolvimento regional sustentável e inclusivo e modernizar a agricultura para aumentar a produção e a produtividade agrícola. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Um moçambicano de nome Justice Malati foi encontrado morto na cela de uma esquadra da polícia de Davington, perto da cidade sul-africana de Joanesburgo. Detalhes com o Simeão Ponguano.
A família do malogrado considera que a polícia matou Justice Malat, já que foi na mesma esquadra onde, em fevereiro de 2013, foi encontrado morto o jovem taxista moçambicano Emílio Maci, depois de ser amarrado e arrastado no asfalto atrás de um carro da polícia. Segundo o jornal sul-africano The Star, citando esposa e vizinhos do malogrado, Justice Malat fora detido pela polícia solicitada para impor a ordem numa discussão com sua mulher por causa de consumo excessivo de álcool por Malate. A polícia levou o imigrante moçambicano para a esquadra, mas no dia seguinte foi encontrado morto na cela. As versões da família e da polícia sobre a morte de Justice Malat na cela são diferentes. O presidente Jacob Zuma reconheceu recentemente, numa entrevista à televisão de Moçambique em Maputo, que agentes da polícia do seu país se tornaram grosseiros para com a população que devem proteger. Os tiros e mortes registrados ontem à noite em plena esquadra da polícia de Alexandra, próximo do local onde a 18 de abril foi assassinado o imigrante moçambicano Manuel José Citol, e foram provocados por um oficial que matou sua esposa, outras duas pessoas e um major policial, e depois fugiu, mas os seus colegas perseguiram-no, tendo o alvejado mortalmente. O casal ia abrir um processo sobre violência doméstica. Com dados oficiais indicando que pelo menos 50 pessoas são assassinadas por dia na África do Sul, o país é considerado um dos lugares mais violentos do mundo, fora das zonas de guerra. Entretanto, técnicos superiores das instituições da polícia, da ECDC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, estão reunidos em Pretória, discutindo assuntos relacionados com migração, visto único, serviços correcionais e tratamento de refugiados na região. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
14:07:45 aqui na cidade de Washington. É a emissão de quinta-feira, 4 de junho de 2015. O secretário-chefe das comunidades da Guiné-Bissau, Manuel Gomes Fernandes, foi detido por volta das 16 horas de hoje em Bissau e levado para a sede da Polícia Judiciária, indicou à Voz da América uma fonte segura. Gomes Fernandes é acusado pelas autoridades policiais e judiciais de alegada venda ilegal de passaportes diplomáticos e de serviços. Na passada segunda-feira, a Voz da América informara que o secretário de Estado tinha sido abordado por oficiais de diligência, mas que resistirá à prisão. Hoje foi abordado por oficiais em plena rua de Bissau e escoltado sem muito alarme para a sede da Polícia Judiciária. Recordamos que, meses atrás, muitos cidadãos estrangeiros foram apanhados com passaportes diplomáticos e de serviço, os quais tinham a assinatura do secretário de Estado das Comunidades, em vez da do titular ministro dos Negócios Estrangeiros, como impõe a lei. Entre feridos, Manuel Gomes Fernandes era secretário de Estado das Comunidades desde o governo de transição,
saído do golpe de Estado de 12 de abril de 2012, entretanto tinha ocupado o mesmo cargo no governo de Carlos Gomes Júnior. Economia com o Eduardo Ferro.
Moçambique está no quinto lugar em termos das economias que mais crescem neste e no próximo ano, mas está em nono lugar no ranking dos países menos desenvolvidos face ao produto interno bruto por pessoa. De acordo com o relatório Estatísticas Globais de Tendências de Crédito Soberano, divulgado pela agência de notação financeira Moody's, Moçambique terá um crescimento médio em 2015 e 2016 de perto de 8%, sendo apenas ultrapassado pela Etiópia, República Democrática do Congo, Costa do Marfim e Índia. No relatório da Moody's, nota-se que, de uma forma geral, a crise financeira de 2007-2008 afetou de forma muito significativa o equilíbrio das contas públicas, agravando os déficits, embora a Moody's aponte que, desde 2010, o panorama está a melhorar, embora lentamente. O Banco Africano de Desenvolvimento desembolsou 7 milhões de dólares para a promoção do emprego em Moçambique, anunciou o Ministério do Trabalho de Moçambique. Para a utilização do fundo, técnicos das duas instituições estão a trabalhar na identificação das áreas que vão beneficiar da ajuda do BAD, visando a escolha de iniciativas de criação de emprego. O programa quinquenal do governo moçambicano prevê a criação de 1,5 milhões de postos de trabalho nos próximos 5 anos, no quadro dos esforços visando a redução do desemprego que afeta a maior parte da população ativa do país. Angola deverá ser autossuficiente em gasolina e gasóleo a partir de 2017, com a entrada em funcionamento da nova refinaria do Soio. Quem o disse foi o presidente da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola. A construção da futura refinaria do Soio foi adjudicada a duas empresas chinesas. A obra deverá ficar concluída em 26 meses e vai ocupar uma área superior a 220 hectares. Angola, que é o segundo maior produtor de petróleo da África a sul do Sahara, teve de importar cerca de 40% das necessidades de produtos derivados, tais como gasolina e gasóleo, no primeiro trimestre deste ano, devido à reduzida capacidade de refinação do país. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,32 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa de amanhã decorreu na província do Uíge e foi dedicado ao desenvolvimento económico e papel de partidos no desenvolvimento daquela província. Foram convidados representantes dos partidos MPLA, UNITA e Casa CE.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui, nesta emissão em Português da Voz da América, em que se fala de saúde, uma conversa com a doutora Nídia Romano connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso gostoso e saudável. Para todos os ouvintes, um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, vamos falar de hipertensão arterial, vamos falar de, sobretudo, tratamento da pressão alta, não é? Doutora Nídia,
exatamente.
Portanto, o que
a
é...
A pressão alta...
Diga.
A pressão alta é medida por um aparelho. Esse aparelho é que diz a pessoa se tem pressão alta ou não. Os trânsitos normais até a vida da jovem são 120 e 80. Mas a partir dos 50 anos as pessoas entram em 130 e 90 e não é hipertensão arterial. Depende da tensão que a pessoa tem, mais ou menos, porque é considerada ainda dentro dos padrões normais sem alarmes. Os alarmes da hipertensão arterial começam quando a diastólica está muito alta, para além de 100. A sistólica também se torna muito alta, vai até 160, então nós estamos visivelmente com uma pressão alta, uma tensão arterial elevada. A tensão arterial elevada é necessário um tratamento, não é?
Doutora Nídia, deixe-me, antes de nós passarmos a isso, a altura do dia em que se mede a pressão arterial faz diferença? Por exemplo, temos
de 6 em 6 horas, dependendo de onde a pessoa está a ser contaminada pela tensão arterial, dependendo do hospital, dependendo das urgências, da emergência, mede-se nos sinais vitais de 6 em 6 horas, ou de uma em uma hora, dependendo se a pessoa tem pressão arterial elevada e fez um AVC. AVC é uma patologia complicada da hipertensão arterial. Porque ela arrebenta com os vasos, porque está muito alta, e a pessoa fica de perna direita quando a malária afeta para o lado esquerdo, e assim vice-versa. A fita trelelé do lado esquerdo, quando a malária atinge o lado direito do triângulo onde ela se expõe. Desculpa, a hipertensão arterial onde ela se expõe.
Doutora Nídia, então, uma das coisas que já me... Deixe-me antes, de novo ainda, sobre a questão de quando se deve fazer tirar a pressão arterial. Já me aconteceu, por exemplo, chegar ao médico, não é? Nós vamos a correr porque vamos atrasados, não é? Chega o médico, está afogueada, está cansada, com os bofos.
O médico sabe ver isso de certeza. E sabe ver a ansiedade que a pessoa está a ter, mesmo internada.
E, portanto, convém fazer...
Eu estive internada, tive dois picos de tensão arterial por motivos alimentares. Por isso que eu queria falar sobre a sintomatologia. Por exemplo, a comida com sal provoca malária.
Hipertensão.
Provoca hipertensão arterial. E a comida sem sal baixa a tensão arterial.
Portanto, deve-se comer comida com sal, sem sal ou moderadamente?
Devemos comer a comida sem sal se você tem picos de hipertensão arterial. A comida sem sal. Se eu comer comida sem sal, nem é uma dieta hipossódica. Porque uma dieta hipossódica você põe um bocadinho de sal. Porque também tu necessitas ter um pouco de sal, não vais ficar sem sal nenhum, não é? No organismo. Então, isso é uma hipertensão moderada, que não é grave, e a pessoa faz comida sem sal. Olha que o organismo pede mesmo, não gosta de comer a comida com sal, e quando está nestes mecanismos de que a hipertensão arterial é provocada com comida com sal. A pessoa fica mesmo mal disposta quando come a comida sem sal. Com sal, aliás. E fica bem disposta quando outro toma sem sal. A outra sintomatologia é dor de cabeça. Falei, é intensa, que repuxa aqui atrás os nervos. Pode ser o nervo óptico, pode ser o nervo esquelênico. Então, ela repuxa esses nervos da malária e a pessoa fica mesmo, da hipertensão arterial, e a pessoa fica mesmo com muita dor de cabeça, fica com vontade de hidrofóbica, de beber muita água, mas que se ultrapassa 3 litros por dia. Então, a hipertensão arterial faz isso. E a pessoa não consegue comer comida com sal.
Doutora Nídia, a questão da hipertensão, a questão da tensão, tem várias, por assim dizer, vários níveis, não é? Ou seja, vários tipos de hipertensão arterial que temos, portanto, a normal, depois fala-se também, pode estar numa fase...
Da moderada.
E pode estar numa questão que eu chamo... que
é grave. O grave é 170 para cima de histólica e 120 da diastólica. É uma hipertensão grave.
Portanto, é o que eles chamam hipertensão sistólica. Mas também, por exemplo, eu já ouvi falar o médico dizer...
A sistólica é a primeira que se mede. E a diastólica é a segunda que a gente vai sentir no aparelho.
Exatamente, é. Quando passa por lá, exatamente.
Bum, 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 bum. Depois, bum, último, outra vez. Então, é a sistólica e a diastólica. A sistólica é quando enche o coração de sangue. E a diastólica é quando vaza o coração do sangue.
Oh, doutora Nídia, mas também, por exemplo...
Dá alguns constrangimentos ao coração também.
E então, e o que é estar... por exemplo, o médico às vezes diz assim, você tem está numa fase de pré-hipertensão. O que é isso?
É porque a pessoa, de vez em quando, faz picos de tensão arterial alta. É uma pré-tensão arterial, não é? Elevada, porque fez os picos e esses picos são de 160, de sistólica, de 100, de diastólica. Então a pessoa tem feito esses picos porque tens que ter aquele aparelho 24 horas para ver quando é que a pessoa tem, porque é que tem, por exemplo, eu tive porque andava com a comida salgada. E agora estou fora de pedido de hipertensão arterial porque como uma comida leve.
Doutora Nídia, há de facto muita coisa sobre a pressão arterial que nós podemos falar. Falámos já dos sinais e sintomas, de fases, do que é bom e o que é mau em termos de medição. Mas temos cerca de 2 minutos. Portanto, o que é que nos pode dizer? O que é que pode dizer ao auditório em 2 minutos?
Eu digo ao auditório o seguinte, que tem que medir a tensão, mesmo aquelas pessoas que têm essa faleia que puxa, as pessoas devem medir a tensão para saber se são mesmo hipertensas, se é realmente a cefaleia de hipertensão arterial. Só aquela maquineta que mede a tensão é que diz quanto é que nós temos. Nós não conseguimos ver a tensão ao olho nu. É medido pelo estetoscópio em uma maquineta ou uma maquineta elétrica que mede a tensão sem a gente meter o estetoscópio. Mas eu gosto de meter o estetoscópio e ouvir.
O coração também, por assim dizer, não é, doutora Nídia? Portanto, é o pulsar, é quase como é o pulsar nas veias, não é, doutora Nídia?
Exatamente.
Doutora Nídia, também 30 segundos para nos dizer, em termos de alimentação, o que é que as pessoas devem evitar ou devem comer para que tenham uma pressão arterial aceitável?
É comida sem sal e sem óleos. Sem condimentos naturais, aqueles condimentos, açafrão, temperos que dão cor. Então as pessoas têm que fugir disso para se manterem potências.
E pronto, com estes conselhos da doutora Nídia, nos vamos despedir. Estivemos aqui hoje a falar de pressão arterial elevada e hipertensão, dos sintomas, do que é aceitável em termos médicos quando se mede a pressão arterial. Quem foi ao médico já sabe o que é normalmente, é aquela faixa, por assim dizer, que se põe à volta do braço, que é insuflada e que ganha aquela pressão toda, e isso vai medir, portanto, a alta e a baixa, por assim dizer, portanto, a sistólica e a diastólica. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, votos de uma boa semana de saúde para todos os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, e como sempre, como se diz no seu país, estamos juntas.
Obrigada. 14 horas 23 minutos 25 segundos, passagem para a música. Vamos ficar com Kelly Clarkson, Stronger.
You know the bed feels warmer sleeping here alone.
Kelly Clarkson, Stronger. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 4 de junho de 2015. A União Europeia considera que renovados confrontos no leste da Ucrânia esta semana constituem a mais séria violação do cessar-fogo concluída em fevereiro passado. Falando à imprensa em Bruxelas, um porta-voz da União Europeia disse que os confrontos vão certamente criar uma nova espiral de violência e de sofrimento. Hong Kong realizou uma vigília noturna para assinalar o aniversário da repressão em 1989 de manifestantes pró-democracia. Milhares de pessoas congregaram-se no Victoria Park em Hong Kong para a manifestação que ocorreu há poucos dias de uma votação crucial para o futuro político daquele território. A vigília anual é o único evento público em território chinês que recorda o massacre de Tiananmen. No resto do país é, de facto, proibida qualquer alusão ao facto. O antigo governador da Flórida, Jeb Bush, indicou que vai anunciar a entrada na corrida para a nomeação presidencial pelo Partido Republicano no decurso de um comício a realizar na cidade de Miami no dia 15 do corrente mês. Uma explosão de uma bomba de gasolina na capital do Ghana matou cerca de 90 pessoas que se tinham abrigado durante as chuvas torrenciais. O Supremo Tribunal de Justiça do Egito anulou esta sentença que tinha liberado o presidente Hosni Mubarak da acusação de cumplicidade na morte de 846 manifestantes em 2011.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Enquanto 300 africanos continuam a trabalhar para conter uma crise política no Burundi, os Estados Unidos voltam a solicitar ao presidente Pierre Nkurunziza para respeitar a provisão de limite de mandato do Acordo de Arusha, por forma a restaurar a estabilidade e a ajudar o país a sarar após semanas de violência. Com a sua controversa candidatura, ameaçando minar o progresso económico e democrático, o presidente deve considerar a forma como a sua tentativa de manter o poder vai afetar o futuro do país e o seu legado. Dirigentes do leste da África, da Tanzânia, do Uganda e do Quênia, bem como o presidente sul-africano Jacob Zuma, reuniram a 31 de maio na Tanzânia para debater a crise, na sequência de uma cimeira efetuada a 13 de maio. Apelaram o adiamento das eleições para pelo menos um mês e meio para criar condições necessárias para a votação, bem como o desarmamento das milícias juvenis do partido no poder. Protestos irromperam no Burundi em finais de abril em resposta à decisão de Nkurunziza de concorrer a mais um mandato no sufrágio de 26 de junho. Os opositores consideram que tal viola a Constituição e o Acordo de Arusha, que foi essencial para pôr fim a 13 anos de violenta guerra civil. A posição do governo dos Estados Unidos continua a ser de que o Acordo de Arusha deve ser respeitado e que qualquer violação de Arusha prejudica seriamente a estabilidade do Burundi. As condições para eleições livres, honestas e credíveis não existem presentemente devido ao encerramento do espaço político, ao fechar dos mídias independentes, à resposta violenta do governo a protestos políticos e ao continuar de informações de violência e intimidação por parte da milícia juvenil armada. Estas políticas não estão de acordo com os princípios de um país democrático, em especial de um que enfrenta eleições nacionais. Os Estados Unidos apelam à moderação de todos os habitantes do Burundi e dos seus parceiros regionais. Apelamos a todas as partes para continuar a apoiar as atuais iniciativas de paz, para encontrar uma solução que esteja no contexto do Acordo de Arusha e para que não cometam quaisquer atos que possam contribuir para o clima de instabilidade ou prejudiquem o primado da lei no Burundi.
Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quinta-feira, 4 de junho de 2015, chegou agora ao fim, em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa. Votos sinceros de boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.